Ok, começamos. Bom, olá a todas. Nós vamos começar a primeira discussão do Cine Clube Diplomigas, com o primeiro filme que nós escolhemos, que foi O Exteriores, Mulheres Brasileiras na Diplomacia, que é um documentário bem curtinho, né? Menos de 1 hora, mas muito importante para a gente que está se preparando para o CACD, principalmente para as mulheres. Mas eu acho que todos têm que ver também, porque é importante para todos. E foi uma iniciativa do Grupo de Mulheres Diplomatas e em parceria com a Associação de Diplomatas Brasileiros. Foi dirigido por Ivana Diniz e roteirizado por Ana Beatriz Nogueira. E ele tem uma série de depoimentos e também uma série de relatos históricos sobre a participação das mulheres na diplomacia brasileira e a vida delas no Itamaraty em geral. Então, nós vamos começar uma discussão agora. Cada uma pode ir falando o que achou do filme, não precisa ser em ordem, na ordem que aparece no filme. A gente pode ir discutindo os assuntos que forem aí sendo aparecendo e que vocês julgarem pertinentes. Então, vamos lá, quem gostaria de começar?
Você não quer começar, não?
Ah, eu posso começar. Bom, eu fui vendo, fui revendo o filme, eu fui anotando várias coisas, na verdade, né? Eu achei a questão histórica muito interessante, porque o filme vai passando, né, desde a década de 30, passa pela década de 50, 60, 80, até chegar na década de 2000. E o que eu achei muito interessante, assim, que foi sendo falado por várias mulheres, é como que o trabalho das mulheres, mesmo quando elas alcançam as melhores posições, que elas têm os melhores resultados no curso de formação, o trabalho das mulheres é sempre visto como subsidiário ao trabalho dos homens. Então, tem até uma das diplomatas que fala que enquanto as mulheres estão ali, muito entre aspas, ajudando os homens, e eles tomam a liderança, meio que está tudo bem. A partir do momento que as mulheres conseguem galgar com todas as dificuldades algumas posições e que elas são vistas como competidoras dos homens, aí o negócio já começa a ficar mais difícil, né? Então, na verdade, isso é um retrato da nossa sociedade, né? Porque a gente sabe que as mulheres ficam com muitos trabalhos que são invisibilizados, que são não remunerados, como é o trabalho do cuidado, né? Que foi uma outra coisa colocada no filme também. E que dentro do Itamaraty isso leva a uma falta de visibilidade mesmo, né? Então, não tem porta-voz no Itamaraty mulher, a presidência, né, cargos de presidência eram todos, sempre foram todos de homens, secretário-geral, ministro, postos de primeira grandeza. Até se fala que as mulheres normalmente vão para postos na África, e se elas servem para ir para postos na África, elas servem também para ir para postos de primeira grandeza, né? Então, a própria nomenclatura, uma das diplomatas falou, né, que quando ela foi ministra, ela falava que ela era a senhora ministro, né? Porque até então não existia. Não se falava no feminino porque ainda não tinha nenhuma mulher ocupando esse cargo. E, enfim, me lembra também a questão da presidenta, né? Como que existem alguns cargos que nunca foram ocupados por mulheres, e logo o senso comum deduz que não existe, feminino para aquele cargo, porque é um cargo masculino. Na verdade, existe, só que nenhuma mulher conseguiu ocupar aquele cargo, né? Enfim, foram algumas coisas que eu fui vendo. Uma das diplomatas colocou algo que eu achei muito interessante, é que o crescimento do número de mulheres no Itamaraty depende de um esforço deliberado, não vai ser uma coisa natural, e depende de um esforço deliberado desde a preparação, porque, na verdade, a desigualdade no Itamaraty, ela é fruto de uma, né, ela é o reflexo, na verdade, de uma desigualdade que já é social. E aí tem outras questões específicas, assim, também, como mulheres negras, a própria questão das mulheres lésbicas, que eu acho que a gente pode também ir depois discutir. Mas eu queria ouvir vocês também.
Quem fala agora?
Pode falar, Paulo.
Ah, ok. Tá me ouvindo?
Tô.
Não, achei interessante também todos esses pontos que você colocou, eu também observei, né? E a gente vê lá esse machismo, essa desigualdade meio que institucionalizado, né? Assim, então, essa questão lá fica muito, assim, muito mais evidente porque não tem como usar aquela falsa narrativa de que, ah, não, porque ele é mais preparado que você, né? Então, se ali todo mundo tem o mesmo nível de preparação, passa pelo mesmo concurso, faz, né, todo o preparatório junto, todo mundo é colega, né? E aí, por que que só, né, os homens, né, podem ocupar grandes postos, né? Assim, tem essa questão, né? E isso fica realmente, você está falando ali com pessoas de alto intelecto, de alto nível de preparação. Então, é uma narrativa muito falsa, né? Que já é falsa normalmente nas questões, né, do dia a dia que a gente vê, não é só no Itamaraty, mas socialmente. As pessoas compram essa narrativa, né? Assim, não ele é mais preparado. Só que ali a gente vê que não é. Até nas críticas, né, que a gente estava lendo, uma pessoa desqualifica muito, diz, ah, mas isso é uma questão recorrente na sociedade. Só que ali é um microcosmo, né? Ali é um lugar específico onde todo mundo tem a mesma preparação. Então, como é que você vai dizer isso, assim, vai justificar sempre, né, dessa forma? Então, é institucionalizado e é como elas falam. E elas, né, no filme, né, as mulheres, elas são realmente preteridas, né, ela diz, tem por pessoas que têm muita competência, mas por pessoas que não trabalharam tanto, que não têm o mesmo nível, né? Isso se explica como, né? Assim, então, a gente continua, ainda que no Itamaraty, né, vivendo essa realidade de realmente estar ali fazendo, às vezes, até aquele trabalho invisível, porque você pode ser tão boa, até melhor quanto, né, mas você vai estar sempre sob o juízo, né, de certas pessoas que muitas vezes são fracos, são ordinários, mas são socialmente dominantes, né? Então, isso tem que ser uma coisa a ser questionada e realmente não é esse documentário, ele denuncia, ele mostra, mas ele não resolve. Por quê? Porque esse caminho ainda está sendo pavimentado, né? Então vai demorar para que as coisas se igualem, né? Não é assim, vai ter que ser realmente uma cultura de apoio às mulheres, de questionamentos, né? E você vê, inclusive, que é muito válido o documentário, a visão, dar voz a essas mulheres, mas você vê como é difícil, porque em nenhum momento houve conflito, ela não questionou ninguém dentro da instituição, né? Para a gente ver aqueles posicionamentos conflitantes. Não apareceu ninguém, cadê lá os bonitos para justificarem isso? Né? Não apareceu, foi só um lado, né? E aí muita gente às vezes desqualifica. Ah, mas elas não ouviram ninguém. Será que não ouviram ou não foram recebidas por eles e tal? Porque com certeza elas têm todo o objetivo do mundo, né? Toda a intenção do mundo de dialogar, de reverter esse quadro, né? E ao mesmo tempo, por mais que demonstre essa situação, tinha que existir ali uma justificativa, sabe, assim, das pessoas que estão por trás, né? Como ela falou. Teve uma que falou, esqueci o nome dela agora, infelizmente, e ela disse, não, eu fiz uma carta dizendo que não era suficiente, que se não institucionalizasse, ia acabar voltando a estaca zero, se mudasse alguma coisa. Em nenhum momento falaram, quem foi que censurou? Você acha que foi uma mulher que censurou? Não foi, né? Então, assim, a justificativa, por isso que muita eu estava lendo sobre a crítica, as pessoas diziam, nunca entrou em conflito com ninguém, a gente só viu um lado da história. Realmente ali a burocracia é maior, né? E a falta de interesse em realmente mostrar a cara e dizer, não, é realmente, quem foi que censurou isso aqui? Por que que não chegou às pessoas, né? E por que que quando ela manda uma carta falando que isso precisava ser institucionalizado, essa igualdade maior para as mulheres, a igualdade de oportunidade, porque a gente não está falando ali em ninguém receber nada de graça. O problema ali é simplesmente o questionamento de você ficar se perguntando por que que o preparo não encontra a oportunidade. Se você tem pessoas altamente preparadas, né, com um nível de formação altíssimo, mas, ao mesmo tempo, elas não recebem a oportunidade. Elas não são despreparadas, elas são tão bem preparadas quanto. E até melhor, porque elas, para ter um nível de preparação daquilo, elas têm um monte de coisa. Você vê uma diplomata lá falando... Eu fui promovida, liguei para os meus filhos, falei e comecei a chorar. Quer dizer, já é a culpa materna batendo, né? Assim, então, você imagina quantos homens choram por culpa materna, assim, né? Então, é realmente interessantíssimo. Eu espero que isso continue, que a gente possa ver mais filmes como esse, e que as questões sejam enfrentadas, né? Que haja boa vontade também do outro lado de justificar por que aquilo acontecia, principalmente em relação àquela que era da união homoafetiva, né? Que ela disse por que os casais héteros podem registrar sua união estável e eu não posso e tal, entendeu? Então, faltou... Muita coisa, mas a gente também entende a dificuldade que isso é, né? E a gente tá vendo o quanto que a gente consegue caminhar passos de bebês, né? Mas tá caminhando, né? Então é isso. Acho que me alonguei um pouquinho, mas era isso.
Mais alguém, gente? Gostaria de falar alguma coisa? Algum ponto que achou interessante no filme?
Estão me ouvindo?
Estão bem baixinho. Se você puder chegar mais.
Agora?
Agora
melhor.
Tá. Meu nome é Taline. E, bom, eu já tinha visto esse filme acho que umas 5 vezes, na verdade. E uma coisa que eu acho interessante, que a Raquel mesmo falou, foi a questão histórica. Que dá para perceber o quanto isso é recente no contexto histórico. A questão da primeira mulher diplomata, ou a primeira mulher negra diplomata. Mas eu achei muito interessante a história da primeira mulher negra. E o quão breve foi também, o que foi bem triste a história dela. E outra parte bem interessante foi esse que a Paula, eu acho, falou sobre aquela diplomata que fala sobre a família dela, que até se emociona quando fala pro filho. Porque as mulheres têm um peso maior que os homens, de certa maneira. Não geral, mas geralmente tem família, filhos, cuidar da casa, cuidar, às vezes, do marido, talvez. E isso é um peso maior. Então, querendo ou não, tem muito mais trabalho que só a questão da carreira profissional. Fora que, não sei se... todas lembram, mas eu me marco muito a questão de que uma das diplomatas nesse filme fala, nesse documentário fala sobre a esposa dela, que como ela vai chegar e falar que dependendo do lugar que elas vão ir, ela não pode assegurar que ela vá voltar viva ou bem, e como o amor vai sobreviver a uma notícia dessa, sabe? E foi algo que me marcou bastante de todo o documentário. E, bom, eu achei bem importante ressaltar isso. Que tem muito mais quesitos serem discutidos sobre isso. E eu acho que é isso. Foi bem breve.
Mais alguém, meninas?
Posso ressaltar alguma coisa aqui?
Claro.
Vocês estão me escutando?
Estamos.
Ah, sim. Você falou essa questão da união afetiva do pessoal que ficou com medo, né, de ir para um lugar que às vezes não poderia ter segurança nem nada. Mas é claro que não teria, se a gente for pensar bem. As mulheres, elas vão ou para a África, tem lugares que realmente não aceitam, morrem mesmo, ou para aqueles lados do Oriente Médio. É o que nos resta. Parece que é o que nos resta. Por exemplo, eu conheci uma diplomata que chama Cláudia Assad, não sei. Eu não sei se esse é o sobrenome dela. Eu até comprei o livro dela e tudo. Ela é um amor de pessoa. Mas, assim, ela é, claro, ela é especializada em cultura oriental, cultura do Oriente Médio. Ela é muito fantástica. Ela falou, ela estava dando relatos que só mulheres trabalham neste posto. Só mulheres reinam nesse posto. Lá, mulheres reinam. Por quê? É só mulheres mesmo, sabe? Não tem que ver muito. Homens não vão querer ir para lá. Vai querer ir para Paris, vai querer ir para Alemanha. E eles já têm cargos definidos lá, né? O que mais me marcou foi o seguinte. Foi uma diplomata falando assim, terno e gravata soa melhor, sabe? Você pode estar alinhada, você pode estar com o Armani. Você pode estar marcada, da cabeça aos pés, muito elegante, muito bonita. O terno e gravata sempre vai ganhar. A gente já larga nesse, sabe, nesse ponto. Então, quer dizer, só o fato de ser realmente mulher tá na cara. Tipo assim, você é mulher, você não vai disputar. E eu acho os embates dele com mulheres é uma coisa muito bizarra, porque... Eles falariam do tom, por exemplo, que uma diplomata reivindicou na cara dura, você viu? Uma parte, ela falou assim, uai, mas por que só vocês apresentam um projeto importante? Sendo que teve mulheres por trás também. Por que só homens podem apresentar? E tinha um diplomata que ele estava há anos no cargo, nessa função. E ele chegou para ela e falou, você quer roubar o meu lugar? Então, tipo assim, eu acho que até os embates, cada uma teve uma coisa para lutar em cada época. Eu vejo muitas diplomatas, assim, chegar às duras penas, sabe? Estão chegando às duras penas na aposentadoria, porque teve que escutar muita coisa, porque teve que vivenciar muita coisa, teve que abrir mão de muita coisa, ver muita injustiça lá dentro, naquele... Clube dos homens, né? Que aquilo ali ainda é um clube dos homens. Se a gente for pensar bem. A Receita Federal abriu para mulheres, o Senado abriu, as outras casas abriram. A gente tem pé de igualdade assim. Você vê na televisão mulheres e homens fazendo funções normalmente. Agora, a diplomacia, eu vejo a televisão, é só homem. É só homem para apresentar algum projeto, para falar alguma coisa. Não temos um ministro, não tem uma ministra, temos ministros. Isso já é um caso assim, que incomoda profundamente tanto as mulheres, as diplomatas mais velhas, né, que estavam dando entrevista. Ela estava falando, eu não consegui na minha época. Tem mulheres de 45 anos falando, nós não estamos conseguindo. E isso é muito grave, sabe? Eu não vejo reportagens da Alemanha, da Suíça, da França, com mulheres, sabe, intermediando alguma coisa, falando, expondo alguma coisa. E para ir para a ONU, parece que é um bilhete premiado, sabe? E acho que é o posto máximo que nos resta é a ONU. A gente tem que brigar pela ONU, e não por primeiro-ministro, não por, sabe, aqueles cargos lá perto do presidente, que tem destaque maior no mundo, né? E por quê? Porque eterno faz vista. Eu achei isso um absurdo, sabe? E eu vejo assim que nós aqui no grupo, a gente está estudando, a gente está batalhando. Eu até levantei uma questão no grupo, né? Falando, nossa, nas faculdades, você só vê mulher hoje em dia, sabe? Os professores falam que somos melhores para explicar, somos melhores para alguma coisa, tiramos nosso diploma. Eu não sei o que acontece no meio do caminho, quando chega na hora de fazer a foto do Itamaraty lá, das turmas formandas, gente, só tem 4. E todo ano é isso, sabe? 4, 5. E aquele tanto de terno e gravata, sabe? Eu acho que fica muito fácil consolidar esse grupinho, esse grupo dos homens. Eu acho que fica muito mais fácil. Então, Itamaraty ainda é um caso, igual a nossa colega falou aí, é passos de bebê, sabe? Eu vejo que usar diplomacia naquele estilo de não toma lá da cá, sabe? Eu assisti e eu fiquei pensando, poxa, tantos cargos aí que me aceitariam uma boa, não ia perguntar se sou homem ou mulher, se, sabe, com quem que eu sou casada, o que que eu faço. Simplesmente faria meu trabalho, estaria reconhecido e pronto. Agora, eu vejo que no Itamaraty, eu vejo o rosto delas, assim, tipo assim, putz grila, sabe? Eu faço um trabalho maravilhoso, eu tenho capacidade, e me vem um terceiro secretário e me pega uma vaga, entendeu? Que não tem. É, tipo assim, pega qualquer um, menos a mulher. Gente, eu vi o rosto de desalento, sabe? É um descaramento. E quem é que vai falar que tá errado ali? Você está falando, quem é que dá o aval? Quem é que fala por eles? Ninguém. Ninguém vai querer, ah, não, isso acontece. Ah, não, somos todos iguais. Então, assim, existir ainda em 2020 esse tipo de comportamento é muito triste, é inadmissível, é como se a gente estivesse estudando pra caramba, que é um concurso difícil pra caramba. Sabe, te leva anos, né, Raquel? Te leva muito tempo. E a gente fica pensando, poxa, vou nadar para passar isso? Sabe? É um questionamento. E a gente estudar tanto, e batalhar tanto, e se informar tanto, se esmerar tanto, eu vi isso no rosto delas, sabe? Eu me identifiquei muito com elas. Tipo assim, eu no lugar delas, eu estaria muito indignada também. Desculpa, estendi um pouco a minha indignação, mas é isso, gente. Passo a palavra para vocês aí.
Não, eu acho que é indignação geral quando a gente vê o filme, né? É, a Paula, tanto a Paula quanto a Fernanda, trouxeram algo muito interessante, principalmente a Paula, que leu algumas críticas. Eu li a crítica também, ela me mandou. É, uma das críticas lá dizia que não tinha uma visão contrária, né? Elas não expuseram uma visão além da visão delas. E eu concordo com a Paula, como é que você vai expor uma visão contrária sua se aquelas pessoas que cometem tudo aquilo que elas estavam relatando não querem aparecer? Qual é o homem que vai dar a cara a tapa ali, como a Fernanda falou, e vai dizer assim, não, é isso mesmo que acontece, é assim mesmo? Nenhum homem vai querer fazer isso, né? E acredito também que sejam raros os homens que vão chegar ali numa tentativa também de ficar ao lado delas, né? Porque sair de uma posição de privilégio, e pelo que a gente percebeu, homens são altamente privilegiados no Itamaraty, sair dessa posição que é tão confortável para eles, qual vai ser a vantagem deles saírem, né, dessa posição de privilégio? De que você, como terceiro secretário, já consegue muito mais coisa do que uma mulher que está ali há anos batalhando, né? Só pelo fato de você ser homem. A Fernanda também trouxe uma coisa que me impactou também, que foi a questão do terno e gravata, né? Como é que o homem ele causa essa simpatia, como que o terno e gravata são vistos como algo que já é próprio da diplomacia, né? Como se fosse uma farda, né? Ela até faz essa comparação. E me impactou muito também, como a Thaline falou, a questão histórica. Porque se a gente for pegar desde a década de 30, existem ações deliberadas para atrapalharem as mulheres na ascensão da carreira. Né? Se a gente for pensar que na década de 30 as mulheres só podiam estar no serviço consular E aí vem uma reforma junto ao serviço consular, carreira diplomática, e as mulheres são proibidas de assumir esse, né, a carreira diplomática. Aí vem a década de 50, só na década de 50 que vai vir essa revogação da proibição. Depois, na década de 60, vem a mudança, né, da sede do Ministério das Relações Exteriores, com a Constituição de Brasília e tudo mais. E aí as mulheres são prejudicadas porque tem uma proibição de casais de diplomatas trabalharem juntos no exterior. E aí essa proibição também só vai durar muito tempo, vai durar aí a década de 70 aí, né? E só na década de 80 os casais podem ir para o mesmo posto, mas diminui o salário de um dos cônjuges em 40%. E aí as mulheres, mais uma vez, né, são as mais prejudicadas, porque apesar de não ter não vir dizendo qual era o cônjuge que ia ter o salário diminuído, reduzido, né? A gente sabe que isso daí sobrou para as mulheres. Essa diferença de salário só vai terminar em 96. Então, quer dizer, em 2000 a gente tem lá as maiores promoções das mulheres em alguns postos, mas ainda tem toda uma questão institucional que é visto como se essas promoções fossem um favor, né? E aí, só em 2013 que a gente vai ter esse grupo de mulheres diplomatas, que nem todas as mulheres fazem parte, pelo que eu li, eu acho que é um terço das mulheres diplomatas que fazem parte, mas conseguiram alguns avanços aí, como criação do Comitê de Gênero e Raça, né? Criação da sala de amamentação, a própria compilação dos assédios, né, que elas fizeram em 2015 e tal. E uma delas coloca isso de uma maneira muito pertinente, que não é só você conseguir na justiça o direito de ocupar aqueles cargos. Não são só as barreiras legais que foram sendo impostas também durante todo esse histórico, mas são as barreiras atitudinais, né? É uma atitude que lei vai ajudar, mas ela não vai impor que as pessoas mudem de atitude, que os homens deixem a posição confortável dos seus privilégios. Então, assim, é uma dificuldade muito grande ainda. Eu concordo com a diplomata que colocou lá que precisa ser um esforço deliberado para que as mulheres cheguem a postos mais altos. E eu fico muito pressionada quando tem gente que parece não ver isso, assim, porque fica tão claro no documentário, sabe, que existiram e ainda existem uma série de ações que atrapalham as mulheres, assim, na cara dura mesmo. Enfim, vou passar a palavra para vocês também, quem quiser falar. Temos algumas colegas que entraram, né, depois. Vocês gostariam de falar alguma coisa, meninas?
Isso, tem sete agora. Acho que quem falou foi a Fernanda, né?
Foi.
Foi a Fernanda, né? Ainda tem o pessoal aí. Não sei se vão querer falar. Se não quiserem, eu me ofereço.
Então vai você, Paula, e quem for se animando vai falando também.
É exatamente isso que você falou, né, da questão até comportamental mesmo das pessoas em relação umas às outras, né? Porque lá é tão elitizado, o pessoal é tão preparado, é tão sofisticado, que eles ainda usam a técnica, né, maravilhosa e sofisticadíssima da intimidação, né? Porque ele chega assim, faz. Ah, ela simplesmente contesta uma coisa que ela fala: por que que não tem uma ministra das Relações Exteriores? Por que que não tem uma porta-voz da presidência e tal? Essas coisas. O que a gente não vê, né, nos altos cargos mesmo, e de grande visibilidade? Está faltando isso. Ela falou de uma maneira completamente válida, né, um argumento que qualquer pessoa questionaria. Então, quando ela encontra com um que tem esse cargo, ele faz: eu soube que você quer o meu cargo, quer me tirar disso. Então, quer dizer, ele vai lá e intimida a mulher, né? Assim, e é tão, para você ver, né, como eles se acham tão sofisticados, tão elitizados, e eles, né, fazem esse tipo de coisa rasteira, porque é fácil você chegar e intimidar a mulher, né? Então, intimida dessa maneira. E isso, ela é mais do que perder, não, porque ele é um cara muito competitivo, né? Então, quer dizer que a única diferença, né, entre as emoções dos homens e a das mulheres é que as nossas emoções são usadas, assim, contra nós, né? Nos desvalorizam. Porque as pessoas falam, ó, quando a diplomata fez aquele manifesto, o pessoal fez, você é louca, você tá maluca? Então, começa a falar isso. E as emoções dos homens, elas são usadas, assim, para desculpar. Não, porque ele ficou achando que ela queria o cargo dele. Então, isso dá direito dele intimidar ela, dele usar essa técnica rasteira para quem deveria ser um diplomata. Então, que você já deveria sair do cargo já por isso. Você já mostrou que não merece. Né? Assim, então, é isso que a gente vê. A gente vê se eleva até o argumento da discussão, que ela eleva o questionamento. Existem intimidações rasteiras, assim, sabe? Que realmente você vê que a gente é desmerecido nesse aspecto, né? E até uma fala foi engraçada da mesma diplomata falou da história dos filhos, que ela chorou. Acho que foi ela que falou, que ela dizia assim, eu lembrei da Ginger Rogers, né? Que dizia, eu danço igual o Fred Astaire, só que eu danço de salto, né? E de trás para frente, e todo mundo só vê o Fred Astaire, né? Assim, então é exatamente isso, assim, as coisas são incríveis, o quanto que ali também a preparação, não só o trabalho, mas a preparação, ela é desconsiderada, né? Porque uma pessoa para estudar para o CACD, o cara vai lá, senta, faz aquele cantinho na casa dele, né, para ele estudar, enquanto a mulher dá conta da casa, dá conta dos filhos. E a mulher tem esse mesmo privilégio? Né? Não tem. Elas vão fazendo coisas, vão tendo que administrar muito mais coisas. Eu falo, acho que você pode retomar. Nem sei quanto cortou, mas acho que dá para você retomar.
Não, acho que conseguiu terminar assim a sua fala. Bom, gente, assim, o que mais eu tenho para falar é, na verdade, só complementar o que vocês já falaram, assim, que as mulheres, elas têm essa opção mais difícil, né? Nós, mulheres, temos que fazer escolhas mais difíceis, porque na sociedade em geral a gente é responsável por todo esse trabalho de cuidado, e a gente, para a gente estar no mercado de trabalho, para a gente ter uma carreira, a gente tem que lidar com isso, né? Porque esse trabalho de cuidado ainda cai sobre nós. Tanto é que muitas diplomatas falaram que as mulheres normalmente vão para áreas que, né, áreas sociais, então, por exemplo, área econômica, área política, quem vai são os homens. Então, todo esse trabalho de cuidado, não só dentro da família, como na sociedade no geral, esse trabalho que é muitas vezes invisibilizado, e que não é remunerado, muitas vezes, ele acaba ficando para as mulheres. E uma coisa que me marcou muito de uma das diplomatas falando é que, que foi até a que chorou quando foi promovida, que ela fala que os homens normalmente têm aquela família que não é nem mais o retrato da família brasileira há muito tempo, né? Que é aquela família em que as mulheres ficam em casa, absorvendo todo esse trabalho de cuidado e os homens estão lá levando sua carreira adiante. Existem outros documentários também que falam sobre essa questão, como, por exemplo, Misrepresentation, que é um documentário da Netflix, que fala que a diferença... E tem também um episódio da série explicando, que fala sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e que justamente trata dessa questão. Que as mulheres... são penalizadas por serem mulheres, é claro, mas elas também são muito mais penalizadas quando elas se tornam mães, né? Porque quando a mulher se torna mãe é que a diferença salarial entre homens e mulheres dispara. Porque as mulheres têm que parar a sua carreira, têm que parar o seu trabalho para ter esse cuidado com os filhos, enquanto os homens podem continuar na carreira. Então, ali eles conseguem uma vantagem enorme em relação às mulheres. Existe inclusive, eu não sei se foi na Islândia, que a licença, que aqui é a licença maternidade, né, foi estendida para homens e mulheres. Então, homens e mulheres são obrigados a tirarem licença. Então, os empregadores Vocês não estão conseguindo me escutar? Tá todo mundo conseguindo escutar?
Estou escutando super bem. Tudo certo. Eu acho que é a Luciana, né, que está falando.
É.
Tenta sair e voltar para ver se tem algum problema, porque eu estou escutando super bem.
Ah, então tá bom.
Tem alguém mais aí que está com problema de áudio? Manda aí no chat.
Eu acho que então é
Só
só.
tá um pouco picado.
Tá. Então vou tentar falar mais perto aqui. Ah, tá. A Aline deu a dica de ir para o computador, porque no celular não está conseguindo ouvir direito. Então, de repente, se alguém tiver no celular. Mas, enfim,
Não, para mim aqui tá ótimo.
Tá ótimo. Então, tá bom. Só terminando o raciocínio. Então, acho que foi na Islândia, inclusive, que. Então, Luciana, tenta sair e voltar, que aí eu acho que de repente funciona. Vou responder aqui. É isso, Paula, obrigada. Eu esqueci que ela não está me ouvindo, eu estou respondendo por áudio. Então, só terminando, acho que foi na Islândia que essa licença se transformou numa licença parental, né? Então, homens e mulheres que têm filhos precisam sair dessa licença, é uma licença obrigatória. Isso é uma das tentativas, através de políticas públicas, né, de ajudar essa disparidade, porque aí o casal sai do mercado de trabalho. Com remuneração, cuida dos filhos e depois os dois voltam. Então, assim, eu acho que precisam ser criadas políticas públicas, além do Itamaraty, para que as mulheres não sejam penalizadas quando quiserem ter uma família, né? Como a diplomata falou. São opções difíceis, são escolhas difíceis que os homens normalmente não têm. E uma última coisa que eu até coloquei no início, que é a invisibilização da mulher negra, da mulher lésbica. Nós não temos mulheres trans no Itamaraty. Então, assim, a gente vê que, na verdade, o Itamaraty ele não é um retrato da nossa população, né? Mas eu gostei do, apesar de eu achar que deveria ter sido mostrado um pouco mais, eu gostei muito do documentário ter trazido essas questões, né? De ter colocado mulheres negras para falar, apesar da gente saber que são poucas, da mulher lésbica falar. Por quê? Porque não é a questão de, né, só mulheres entrarem. A gente também tem que ver que mulheres estão entrando, porque se a gente tiver mulheres, apesar de todas as dificuldades, é claro que elas passam, que a gente sabe que são comuns a todas as mulheres, a gente sabe que tem mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade do que mulheres brancas de classe média, né? Que tem uma determinada condição socioeconômica. Então, trazer essas mulheres que estão numa situação ainda mais vulnerável é super importante, né? Que não só que tenham mulheres no Itamaraty, mas que tenham mulheres mais diversas também, né? E que tenha gente mais diversa no geral, né? Também no Itamaraty, porque tá complicado a gente ver só aqueles ternos e gravatas lá, né?
Uma coisa só que eu acho bem importante ressaltar é surreal em perceber que as mulheres são menos de 25% no Itamaraty. É mais de 350 contra 1.500, sabe? E são só duas mulheres que chefiaram essas, acho que as subsecretarias gerais, que são mais de sete, algo assim, só duas mulheres já chefiaram elas. E não, provavelmente não foram no quesito político ou econômico. Só para ressaltar.
As meninas que estão quietinhas, alguém gostaria de complementar?
Oi, bom dia, aqui é a Virgínia. Como eu cheguei um pouquinho depois, então não sei se já foi apontado isso, mas uma coisa que me deixou angustiada, assim, mais uma coisa, né, além do que já foi falado, que eu vi, do fato de como é tão cultural isso, assim, que inclusive as mulheres não conseguem, algumas mulheres, né, não conseguem perceber essa situação, e que foi apontado no documentário, que às vezes as mulheres já chegam lá em cima e, ah, eu não precisei, eu passei por isso tudo e consegui chegar aqui, então não precisa ser nada feito. Ou no caso daquela embaixatriz que, quando uma recém-aprovada estava comemorando, e ela, ah, então, diplomacia não é para mulher. E acho que às vezes, talvez a gente acabe reproduzindo alguma coisa, não sei, enfim. Ou a gente vê outras mulheres reproduzindo, acho que para mim é uma coisa muito angustiante, que você vê que é internalizado, sabe? Assim, não... Enfim, muitas pessoas acabam, mesmo estando num ambiente que, teoricamente, a gente reflete muito, né? Assim, pensa muito sobre as coisas, não lá, muitas mulheres não percebem a situação, assim, é mais um fator de angústia nisso tudo. E é bizarro como, daqui de fora, a gente já percebe, assim, não exatamente, quando a gente vê pessoas estudando pro Instituto Rio Branco, a gente vê que tem muitas mulheres também. Mas quando você vai para a sala de prova, às vezes, assim, claro que a sala não reflete tudo, né? Mas já quando é a sala de segunda fase, você já vê que é muito pouca menina. Assim, qual o sentido disso, né? Assim, é uma angústia. Eu acho muito interessante ter esse grupo aqui para puxar mulheres e a gente tentar refletir isso já de agora, porque, né, quando a gente chegar lá dentro... A gente já vai com essa mentalidade, eu acho que é muito importante, sabe? Tentar questionar. Enfim, era esse ponto. Assim.
Mais alguém, meninos?
Tem a Aline, Fernanda já falou, se quiser falar novamente. Tem a Aline, que está online também, e a Roberta. Não sei se elas vão falar.
Ah, eu posso falar assim um pouquinho. Bom dia.
É. Aline, pode falar.
Então, assim, eu tô começando agora, né, a minha carreira. E aí eu fiquei chocada, na verdade. Eu entrei um pouquinho atrasada, assim, não sei se vocês falaram. Mas eu achava que o desafio era agora. Mas não. Né, o desafio continua. E aí eu fiquei, assim... Sem palavras, na verdade, para entender. Porque eu pensava assim, não, gente, tá todo mundo lá dentro, todo mundo estudado. Estuda não sei quanto tempo para chegar lá, ainda tem todas essas questões, essa luta de bater de frente com falar, olha, eu pertenço a esse lugar foi conquistado, mas eu ainda tenho que mostrar que eu mereço, sabe? Aí eu fiquei meio sem saber, assim... O que pensar, o que sentir, o que falar, sabe? É por isso que eu tô mais quietinha aqui, que eu queria ouvir vocês também e ver, assim. Eu sei que eu não tô sozinha, sabe? Isso que me fortalece demais. É por isso, assim, que eu tô mais... Tô aqui mesmo e tentando absorver.
Aline, gente... Eu posso falar só rapidinho, que eu tô claro. Ouvindo aqui a Aline. Eu tava até pensando, assim, depois quando eu fiquei vendo, assim, a atitude das diplomatas, falando cada um com uma questão que teve que batalhar, sabe? Tava todo mundo ali com faca no dente, sabe? Tipo assim, ninguém tava confortável, não é uma carreira confortável. É, isso me assustou um pouco, sabe? Tipo assim, eu vejo, eu tava até falando antes, eu vejo um pessoal da Receita Federal, eu vejo um pessoal que trabalha no Senado, que trabalha na Câmara dos Deputados. Gente, são pessoas plenas, sabe? Ninguém que discute homem e mulher, todo mundo tem uma chance. Surgiu um cargo, vamos batalhar por ele. E todo mundo, homens e mulheres, batalham do mesmo jeito. Parece que na diplomacia é realmente o clube dos homens, sabe? Lá da década de 30, que a primeira diplomata teve que meio que furar aquela bolha e se instalar, sabe? Parece que o ambiente ainda é esse. Mas a gente não chega muito pra gente, porque por ser elitista, quase ninguém faz esse concurso de verdade, assim, né? É mais, assim, aquele pessoal que já é mais, assim, do meio, né? Que já conhece mais ou menos ali. E depois vai para a grande massa e atinge poucas pessoas. É isso que me deu a impressão. Atinge muitos homens, né? Ainda assim, não chega muito às mulheres, até porque quando a gente fala assim, vai ter que viajar, é um cargo que viaja. E se eu casar, e se eu tiver filhos? Aí já começa aquele drama. E podia ser igual a gente estava comentando aqui, nesses países mais evoluídos, né? Islândia, Alemanha, que a gente vê o pessoal já equiparando os salários, já meio que colocando a mulher em evidência, já facilitando a vida um pouco, né? Já não fazendo da maternidade uma questão, o casamento uma questão. Tipo assim, fazendo um ambiente favorável para o crescimento dessa pessoa, assim como os homens tiveram, porque tem filhos, né, também. Tem homem que não tem filho, então é fácil, vai igual um foguete, é só pensar em carreira e dinheiro e isso aí tá tudo certo. Eu acho que falta muito isso, essa política, igual a Raquel falou, essa política de incentivar políticas públicas, incentivar a família, incentivar o trabalho das mães, porque a gente sabe que o Itamaraty também tem idade, né, para certos cargos. Isso é uma regra. Vamos supor, eu, por exemplo, não chego a se eu passasse esse ano, eu tenho 36, eu não chegaria, acho que é uns 52 anos até, que você tem que ter 20 anos de casa, mais ou menos, para você chegar a batalhar por um cargo de primeiro-ministro, né, para ser notado e o presidente te indicar. Mas, assim, tem coisas, sim, que a gente realmente, isso é para todos, né? Vai ficar no meio do caminho ali, você vai ter que ver algum cargo que te atenda e tudo. Mas, mesmo assim, isso é para homem. Agora, mulher, vai para a África e vai para a Ásia, vai para o Oriente Médio, onde está tendo bombardeio, onde é uma situação mais difícil, onde você não pode ter escolhas sexuais, você não pode andar sem véu, você não pode dirigir o próprio carro, né? Isso foi uma diplomata que falou que é o marido dela que leva ela pro posto, né? E a busca, porque não pode dirigir. Então, quer dizer, você não pode vacilar. Tem alguns lugares, eu acho que são lugares melindrosos que eles colocam as mulheres. A África é um continente, né? Muito extenso e tudo, então joga todo mundo lá. Mas a gente, poxa, você vê, parece que quem consegue, igual teve uma diplomata que eu vi lá, ela estava na Suíça, poxa, para ela chegar lá, e ela é lésbica, né, e tudo, casou, separou, e foi uma questão, você vê uma faca no dente ali, tipo assim, eu tive que conquistar as duras penas, imagina o que ela teve que passar, o que ela teve que falar, sabe? E para mim, pessoalmente, foi um desânimo, assim, terrível. Fiquei uma semana assim, gente, vale a pena? Gente, isso tudo vale a pena? Como será que deve ser o curso preparatório? Será que eles puxam mais para mulher do que para homem? Será que o tratamento é igual já no Rio Branco, sabe? Eu fiquei pensando isso, porque é uma luta constante. É o que a Aline tá falando, é uma luta agora. Aí você conseguiu. Aí você vai para o Rio Branco, é um ano de preparação, será que é a mesma coisa? Será que eles fazem distinção? Aí a gente finalmente consegue tirar foto e chegar lá, sabe? E aí você vê o melindre das mulheres, sabe? Você vê um desconforto, você vê, tipo assim, um desalento até, sabe? E quem conseguiu a duras penas, assim, e isso você vê em todas as gerações. Todas as gerações, desde aquelas mais idosas, lá de trás, que casaram e não puderam, sabe? Ganhar o seu dinheiro e tinha o posto lá e tudo. Até agora, pouco tempo, sabe? São lutas constantes, são lutas assim que para homem, eles devem olhar e falar assim, gente, era só fazer o trabalho, sabe? Era só pegar o cargo e tudo certo, e ganhar seu dinheiro. Então, assim, não é fácil, sabe? E eu tenho muita esperança nesses grupos, por exemplo, que a Raquel monta e tudo, vão batalhar mais, né, para chegar mais as fotos, além de 5, ter 6, 7, 8 mulheres, começar a colocar umas saias aí nessas fotos, para a gente ter mais voz lá dentro, que é muito fácil, um ou outra que não casou, teve filho, ou se casou, teve filho, né, conseguiu chegar lá e falar, ah, eu passei por eles, por que vocês não podem passar? É muito fácil falar isso, mas é uma, duas, sabe? A gente vai levar em conta isso? Eu não levo em conta uma palavra de uma mulher, uma só, que conseguiu chegar lá em cima. sabe? Tem que chegar áreas, tem que ser um grupo para chamar outras meninas, para não ter essa sensação que eu tive. Ah, eu vou desistir, sabe? É, enfim, é isso. Me estendi mais, mas é isso. É, eu deixo a palavra aí com vocês agora.
Mas não desista, não. Eu também, quando eu assisti, a primeira coisa que eu pensei foi: ok, eu vou largar isso tudo e vou estudar para ser juíza, porque eu vou ser divindade de toga, em vez de ser uma vassala no Itamaraty. Mas, assim, foi a primeira coisa que eu falei: se eu tivesse um pingo de juízo, eu ia estudar para ser juíza. E né, não, ainda ia ter minhas dificuldades. É, não tenho dúvida disso. Mas a gente fica um pouco sem esperança nas coisas. E tá aí porque que a gente tem que continuar. Porque a vida é sentido e propósito. Então, o nosso propósito é esse. Então, se tem sentido pra gente vai lá e faz. Entendeu? E é como você falou, tem uma mulher, sabe? Assim, você diz... É, e ela falou isso... Mas muitos falaram, teve uma que falou disso, eu me solidarizo muito, tenho muito respeito pelas mulheres que ficaram pelo caminho, porque ela sabe os obstáculos que são jogados, né, assim, e não ache que isso é uma batalha de agora, isso é um trabalho, eu tô falando para todo mundo, né, mas assim, falando da Fernanda em relação a isso, você imagina quantas pessoas, né, quantos homens, né, tiveram que escutar, né, tiveram que ler, né? É, essa declaração aí do então ministro Danilo Peçanha, começa o documentário assim: eu não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos, discrição, e de capacidade são exigidos. Olha só, melhor seria certamente para o seu prestígio que continuassem a direção do lar. Tais são os desenganos da vida pública. Tá vendo assim, para preservar as mulheres, né? Ele quer simplesmente tirar as mulheres da jogada, claro, porque era com certeza um grande virtuoso. Mas assim, então imagina quantas mulheres tiveram quantos homens tiveram que passar por isso. E foi uma mulher aprovada no concurso, ninguém deu esse cargo a ela. Ela passou, e para que ela pudesse assumir, ela tem que passar por isso. Né? Então, aquela diplomata que é negra, que ela até abre para a história da Mônica, né? Porque a Mônica faleceu precocemente, ela diz: toda diplomata negra que chega é a primeira. Por quê? Porque as pessoas tendem a não ver aquilo. Né? Então, como é tudo muito branco, né? Assim, porque passam poucas mulheres. E é como a Raquel falou, a mulher negra que já é mais marginalizada, né, assim, tem mais dificuldades ainda, e até a própria diplomata falou, porque as pessoas querem sexualizar, objetificar, você não quer uma negra diplomata. Então, toda vez que chega aqui, é a primeira, né, então, ela disse, até para mim, até o racismo que existe, para mim, ele se torna invisível, porque ele é tão comum, não invisível, mas comum, né, até ela para de ver essas coisas. Então, assim, a gente vai se deparar com isso em qualquer profissão, né? O Itamaraty, você pode pensar quantas pessoas vão deixar de assistir esse documentário porque foi feito por mulheres, sobre mulheres. Muitas pessoas vão deixar de assistir, né? Então, existe toda essa questão, porque... A luta das mulheres é sempre assim, né? Ela parece que é invisível mesmo, né? E no final, quando a gente consegue alguma coisa, o pessoal jura que é uma evolução social natural, né? Faz, não, pode ver no Itamaraty, hoje tem até mulheres, mas desconhece como que isso chegou a ser, né? Quando as mulheres conquistam o espaço, quando as mulheres conseguem se estabelecer, facilmente a narrativa é trocada e a consequência ela é trocada, né, como se ela fosse a causa. Né? Ah, não, o Itamaraty agora tem mulheres e tal. Parece até que foi fácil. Vai olhar a história do Itamaraty e ver até hoje, né, para a gente analisar se isso foi uma consequência das mulheres insistirem, lutarem, ficarem pelo caminho, perseverarem, ou foi simplesmente os homens que fizeram essa uma coisa, vamos abrir mão dos nossos privilégios, vamos reconhecê-los e realmente identificá-los como injustos e vamos abrir mão deles, porque parece que é assim, né? Quando a gente chega, as pessoas compram, começam a inverter essa narrativa, e é tudo, vai ser assim no Itamaraty, é na sociedade como um todo, você vai ver isso. Ah, porque hoje mulher vota, no parlamento inglês já teve mulher à frente. Olha quanto tempo de parlamento você teve para poder isso acontecer. Né? Então, Fernanda, não é no Itamaraty, porque o Itamaraty foi o foco, mas isso em qualquer lugar você vai sentir, infelizmente, essa tristeza, principalmente quando a gente tem esse entendimento das desigualdades. A Aline falou, parece uma coisa de agora, mas já vem, né? Já vem de muito tempo, vai ser agora e vai ser mais à frente. Então, assim, é isso que eu falo. Se a gente for desanimar em relação a isso, a gente vai desanimar em relação a tudo, porque a gente tem em todos os momentos, assim, a dificuldade sempre, a gente joga sempre no nível hard, entendeu? E os caras estão lá e jogam de outra maneira, porque a sociedade hoje ela tem um espaço pequeno para mulheres muito boas e muito competentes, mas ela tem muita vaga para homem medíocre, sabe, assim? E é isso que a gente precisa entender, e que o Itamaraty foi a bola da vez, porque era sobre isso. Mas quando você, como a Aline falou, acho que foi a Aline que disse, quando a gente vai fazer a prova da segunda fase, a gente já vê mais homens, né, e tal. Então, ali já é um microcosmo da realidade. Então, é isso, assim, acho que não desanime se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, é o seu sentido, é o seu propósito. Não desanime, a luta existe. Nascer mulher é realmente lutar contra as adversidades, né, e a gente segue. Me estendi, desculpa.
E, assim, só complementando a Paula, é uma estratégia também invisibilizar a nossa luta. É uma estratégia colocar a gente como ser emotivo, que, né, até mesmo se a gente for reparar a nomenclatura que usam para a gente, né, por exemplo, mulher, quando reivindica alguma coisa, ela está reclamando. Homem está reivindicando. Né? Então, sempre vão ter estratégias desse tipo de tentar invisibilizar nossa luta, de colocar a nossa luta, como uma das diplomatas lá falou, como um favor, né? Eu ouvi esses dias um negócio muito interessante, que um homão da porra é uma mulher normal, né? Então, assim, isso foi colocado muito durante o filme, e foi colocado de uma maneira bem explícita por uma das diplomatas, de que a mulher ela tem que lutar muito mais, né? Ela tem que mostrar 10 vezes mais o que um homem precisaria mostrar para um mesmo cargo, uma mesma oportunidade. E uma outra que colocou também, eu achei aquilo, eu ri muito na hora, assim, a gente ri da desgraça, né? Que ela falou assim, eu conheci muito homem chiliquento, mas se eu fosse fazer qualquer tipo de reivindicação, é porque eu era emotiva, né? Então, a gente vê muito homem aí que quebra as coisas, né? Que fica aí aborrecido, aí vem aquela demonstração de falsa força, né? Como a diplomata falou, chiliquento. Mas se a gente for à frente com a nossa luta, se a gente se juntar para levar a nossa luta à frente, a gente está reclamando, a gente é muito emotiva, né? Então, essas coisinhas também, essas microviolências, como uma das diplomatas colocou, elas acontecem, são estratégias também, né? Então, a gente tem que estar preparada tanto para os assédios, como também para as microviolências, né? Porque tem vários níveis aí de estratégias para invisibilizar a gente, deixar a gente numa situação vulnerável.
Não sei quem disse, mas só para complementar, a questão da primeira diplomata, que eu achei bem surreal, foi que quando ela foi aprovada, eles correram para fazer um banheiro para mulheres, para ver que realmente não era espaço masculino, é um espaço onde pudesse ter uma presença feminina. Não tinha nem banheiro para mulheres. E algo que eu assemelhei com a gente quando eu vi de novo foi a questão daquele grupo das mulheres se dando apoio, falando, discutindo de vários assuntos, família, e que é de todas as idades, todas sendo apoio. Como é aqui a lógica de ninguém larga a mão de ninguém e tal.
Então, meninas, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, complementar, fazer um fechamento?
Não, eu só queria dizer mesmo que foi muito válido esse bate-papo da gente aqui. Eu acho que é bom para elucidar, para saber até onde... foi muito bom terem feito este documentário para mostrar realmente um ambiente de trabalho lá e o que nos espera. É o que a Raquel falou, a gente se preparar para essas microviolências, essas piadinhas, essas coisas, que às vezes algumas não estão acostumadas, outras sofrem menos, outras sofrem mais, mas está ali, né? E quem entrar, não parar no cerimonial, porque eles adoram colocar a mulher no cerimonial, né? Tem isso também. Sabe, a gente é muito boa para decoração, para comida, essas coisas, né? Tem isso também. Então, assim, não paremos no cerimonial. Quem passar, não pare no cerimonial. Peça outras vagas, lute por outras vagas, porque teve isso também num comentário de uma senhora diplomata, né? Que é ex-diplomata agora, ela falou isso. E não vamos nos deixar vencer, né? É seguir na luta, até lá também. Gente, agradeço demais, tá bom? Um beijo para vocês.
Então, meninas, um beijo para vocês. Agradeço demais. Espero que vocês participem das próximas discussões também, que a gente possa, enfim, levar essa discussão à frente, que é uma discussão da sociedade toda, né? Então, obrigada, um bom domingo para vocês, uma boa semana, bons estudos. E acho que a mensagem que fica aqui, apesar das dificuldades, a gente não pode parar, não, né? É o coletivo desde a preparação até a gente alcançar a nossa aprovação e a luta vai continuar lá dentro, né? Então, um beijo para todas.
Excelente essa primeira reunião, esse primeiro projeto. Agradecer a todo mundo que participou, né, com a gente, que trocou ideia aqui, cada um deixou a sua visão, cada um deixou a sua visão. E é importantíssimo porque, né, as mulheres são plurais, né? Assim, a gente tem que ter uma voz, né? Mas não significa que a gente tem que ter a mesma voz. Cada uma vai ter o seu modo de pensar, a sua ideia, né? E isso ficou muito claro aqui, né? E o importante é esse apoio, essa sororidade mesmo, nesse processo. Então, agradeço a todo mundo, Raquel, todas as meninas que estiveram aqui, que falaram, e espero que a gente esteja aí nas próximas.
Então, meninas, um beijo, nos encontramos na próxima e continuamos nos falando lá no grupo, tá bom?